números.
Com história.
Olá, bem-vindos ao 7º episódio do podcast Números com História. O meu nome é Pedro Pinho e sou professor de matemática. Comigo está o Jorge Cardoso, professor de história. Olá, Jorge, bom dia.
Olá, Pedro, bom dia.
Creio que é a primeira vez que estamos a gravar de manhã, mas pode ser bom dia, boa tarde
ou boa noite,
consoante a pessoa que nos esteja a escutar.
Sim, e é bom dia e bom ano.
E bom ano, exatamente.
Porque é o primeiro podcast deste ano, 2026.
É isso mesmo. Então, neste novo ano de 2026, nós vamos ter como cicerone deste programa o número 6. Uhum. Assinalamos ou celebramos recentemente mais um Dia de Reis.
Que é o dia 6.
A 6 de janeiro celebramos sempre o Dia de Reis, 12 dias depois do Natal. E dado esse facto, esse acontecimento, pareceu-nos oportuno dedicar um programa ao número 6. Na matemática, o 6, para além de ser um número natural, um número inteiro, um número racional e um número real, o 6 é também um número perfeito. Esta definição de número perfeito é uma definição muito antiga, é uma definição que já encontramos nos elementos de Euclides, por volta do ano 300 a.C. E porquê que o 6 é considerado um número perfeito? O 6 tem 4 divisores naturais, ele próprio, mas depois também é divisível por 3, por 2 e por 1.
E essa é a característica dos números perfeitos?
Portanto...
Ou é específico do 6?
É uma característica dos números perfeitos. Se nós somarmos o 3 com o 2 e com o 1, obtemos precisamente 6. Okay. Isto volta a acontecer com o número 28. Uhum. Portanto, 28 é divisível por 28, mas 28 não conta, o próprio nunca conta. Depois é divisível por 14... por 7, por 4, por 2 e por 1. Okay. Se nós somarmos 14 mais 7 mais 4 mais 2 mais 1, dá precisamente 28. Okay. Ora, isto só vai voltar agora a acontecer com o número 496. Os números perfeitos são, então, ou correspondem, então, a um conceito, podemos dizer, antigo, e que deram aso a algumas interpretações mais ou menos místicas, mais ou menos esotéricas.
Há sempre essa tendência ao longo das civilizações, né?
Dois exemplos. Segundo as Sagradas Escrituras, segundo o Antigo Testamento, Deus terá criado o mundo, o universo, durante 6 dias.
E ao sétimo descansou.
Exatamente. Os ciclos lunares, também se acreditava que durassem 28 dias, que este é o segundo número perfeito, 28, porque a lua nova durará sensivelmente 7 dias, depois o quarto crescente mais 7 dias, a lua cheia mais 7 dias e o quarto minguante outros 7 dias. Ora, 7 vezes 4, 28. Claro que hoje sabemos que cada fase não é exatamente, não corresponde exatamente a um período de 7 dias, corresponde a um período de 7,38 dias, aproximadamente, e se fizermos 7,38 vezes 4, já dá um número superior a 29.
É curioso falares disso, porque hoje não temos muita consciência disso, mas houve, ao longo da história, muitos calendários lunares.
Certo.
Por exemplo, ainda hoje o calendário islâmico é um calendário lunar, e há uma reminiscência no nosso, que é a marcação da Páscoa.
Muito
que
bem.
É marcada em função desse calendário lunar, que, do qual perdemos quase todas as referências, porque efetivamente se normalizou o nosso calendário, que é solar, mas não era raro haver civilizações de calendários lunares por essa característica.
Embora, aqui também é importante deixar esta nota, o ciclo lunar não tem sempre a mesma duração.
O ciclo solar também não corresponde.
Exatamente.
Daí que haver aqueles ajustes que é introduzido.
Em
exatamente, pelo ano bissexto, há correções.
Que temos de fazer.
Claro.
Isto porque em diferentes momentos da órbita, a Lua pode estar mais próxima ou mais afastada da Terra, não é? Uhum. Nós até chamamos a isso o perigeu, quando está mais próxima, e o apogeu, quando está mais afastada. Mas ficou esta associação dos números perfeitos
ao ciclo lunar.
Ao ciclo lunar e também à criação do mundo.
E dos calendários.
Por falar no místico, no divino, o 6 de janeiro, que é um dia importante na tradição cristã, também se enquadra neste espírito.
Sim, o 6 de janeiro é uma festa litúrgica que está presente desde o paleocristianismo, ou seja, dos primeiros anos, dos primeiros séculos da formulação da doutrina, da organização hierárquica das igrejas, até porque o paleocristianismo é um período também ainda de alguma indefinição e de debates tremendos entre os dirigentes religiosos. Fala-se em concílios em que acabava tudo à porrada, literalmente, porque havia inúmeras divergências sobre esses princípios estruturantes que depois nortearam o cristianismo para as grandes igrejas, como a ortodoxa, a católica, e que surgiram, mais uma vez, de focos de divergência. Todavia, a festa dos reis não é propriamente uma festa que tivesse sido polémica nessas duas grandes igrejas que se formaram, dos católicos e dos ortodoxos. Tanto entre católicos como ortodoxos, a referência surge. Mas o que é curioso é que no início não eram reis, eram magos. O que é que eram magos? Os magos são, sei lá, estou-me a lembrar aqui do Dumbledore, do Harry Potter, do Gandalf, são aquelas figuras ligadas a algo místico.
Ao fantástico,
à astronomia e à astrologia, okay. Quando ainda se misturavam como áreas praticamente indistintas.
E provavelmente a alquimia.
Sim. E na cultura hebraica, inclusive, há a cabalística, então aí muito ligado aos números e ao significado dos números. É uma componente típica de grande parte das civilizações e culturas. Mas voltando outra vez aqui à festa dos reis, a referência básica que historicamente existe para falar dos reis é o Evangelho de São Mateus, que tem uma pequena passagem que fala da vinda de uns magos que vieram do Oriente, mas é curioso, não diz os nomes, não seriam certamente Baltasar, Belchior e Gaspar, não diz que eram três, e a referência é muito ténue. Depois eles passam pelo rei Herodes, e talvez por terem tido acesso ao palácio do rei Herodes, justifica essa ideia que teriam que ser reis, por isso homólogos políticos, como diria hoje, um encontro entre homólogos que procuravam o rei, o Messias, e depois dá origem àquela história da perseguição dos inocentes, porque Herodes ficou a saber que teria nascido o futuro rei, e então mais um elemento que depois constrói toda uma narrativa em torno de aspectos que não estão particularmente definidos nos Evangelhos.
Jorge, se me permite, há também a questão da estrela.
Sim.
Supostamente eles terão vindo guiados por uma estrela, e um dos símbolos que ainda hoje associamos à estrela é a questão da fé, não é? A estrela acaba por ser um símbolo de fé.
Sim, a estrela tem esse sentido da fé, da orientação, de um guia.
Por si só, não resolve, mas orienta.
E guia.
E guia.
E eles terão sido guiados então até Belém, trazendo prendas para o menino, e depois foram-se embora. A Bíblia diz que até na ida embora, no Evangelho de São Mateus, tomaram outro caminho para não ter que passar pelo palácio
do rei Herodes,
e voltaram às suas terras, que não sabemos quais. Nos séculos seguintes, o cristianismo foi formulando narrativas mais exatas, ou procurar respostas mais exatas sobre quem seriam e depois quantos seriam, quem seriam, e lá está o facto de terem sido guiados por uma estrela, tê-los associado a essa ideia do mago. O mago é alguém que domina as ciências ocultas, e na altura, como disseste bem, desde a alquimia, a astrologia, a astronomia, tudo isso eram ciências ocultas. O facto de serem reis terá vindo, primeiro, para me reforçar essa ideia de quando visitam o palácio do rei Herodes, e depois para tentar concretizar as profecias do Antigo Testamento. O cristianismo faz muito isto, que o Messias seria adorado por todos os reis. Então, arranjou-se uma forma de justificar que aqueles primeiros que foram adorar, além dos pastores, foram adorar o Messias,
seriam reis,
cumprindo assim as profecias do Antigo Testamento. Depois, com o passar dos séculos, vamos tentar fixar nomes, origens. As origens foram sempre colocadas no Oriente, as origens desses magos ou reis. A Pérsia era sempre indicada como não diria um país, mas uma região onde o domínio da magia, o domínio das ciências ocultas foi sempre visto no Ocidente como característica dessa região. E depois também fixou-se os números. Quanto aos números, há duas origens. Na Idade Média há São Beda, que é um santo britânico, que fixa efetivamente em três o número desses reis que terão visitado. Porque na cultura paleocristã alguns textos falam em dois, alguns falam em quatro, outros falam em três. Há uns que até falam em 12 reis magos. Isso tornava-se muita gente, isso era uma multidão e seria muito complicado.
Era uma cimeira.
Era uma cimeira de reis em Belém. O que é certo é que depois São Beda fixa esses três reis e até as três prendas. Não sei se sabes quais são.
O ouro, o incenso e a mirra.
Exatamente. E esses três presentes simbolizavam ouro, o caráter régio do Messias. O incenso, o caráter divino, porque o incenso era reservado aos deuses, e a mirra, o caráter humano, porque um dia o rei, que é Deus, mas também homem, vai morrer, e a mirra era usada como bálsamo de funerário, um bálsamo para embalsamamento, passa aqui esta redundância, das pessoas que faleciam. Entretanto, em Ravenna, há uma basílica que é construída no período paleocristão, Ravenna é ali no nordeste da Itália, surge a Basílica São Apolinário, onde a tradição dos três reis é fixada em três figuras que estão associados aos três nomes, Baltasar, Belchior e Gaspar. E é daí que vem essa nossa tradição relativamente à figura dos reis e que se manteve, pois, particularmente normalizada pelos católicos e pelos ortodoxos. Já no tempo do catolicismo, o culto dos reis magos ganha muita força no século XI, quando o imperador Frederico Barbarossa vai buscar a Milão as relíquias dos santos reis magos e que estão hoje na Alemanha, na Catedral de Colónia. Já agora, ele vai buscá-las a Milão, mas teriam chegado a Milão vindas de Bizâncio. Terá sido o imperador bizantino, o imperador Zenão, que no século V terá feito importar da Pérsia, daí a tal ideia de que eles seriam originários da Pérsia, o sarcófago com as santas relíquias dos três reis magos. Por isso viajaram da Pérsia para Bizâncio, Bizâncio para Milão e repousam hoje em Colónia, desde o século XI, quando o imperador as levou de Milão precisamente para a Alemanha, onde podem ser ainda hoje visitadas.
Muito bem. Voltando aqui aos números perfeitos, há um debate, aqui uma questão em aberto sobre os números perfeitos. Foi então, ou é um tema que já era discutido na Antiguidade e hoje continua a ser estudado por um ramo da matemática que é a teoria dos números. E há aqui uma questão em aberto. Todos os números perfeitos conhecidos até ao momento são pares. Acredita-se que não existam números perfeitos ímpares. Mas nenhum matemático até à data, portanto, nestes últimos 2300 anos, ou mais de 2300 anos, nenhum matemático conseguiu ainda provar que não existem números perfeitos ímpares.
Uhum.
Se existir, será um número superior a 10 elevado a 300, portanto é um número gigantesco, um número astronómico, não é? Porque 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 10 ao cubo, 10
poderá
vezes 10 vezes 10, 10
elevado a 300. Um número divino que está além da nossa compreensão.
Provavelmente, quem sabe. Portanto, essa é ainda uma questão em aberto no universo matemático.
Muito bem.
Existirá algum número perfeito ímpar? Acredita-se que não, mas ainda ninguém conseguiu provar que todos os números perfeitos são pares, ou, dito de outra forma, ainda ninguém conseguiu provar que um número perfeito não pode ser ímpar.
Ímpar, claro.
Associado ao 6, nós temos também o hexagrama, que é a estrela de 6 pontas.
Já a estrela dos Reis Magos, se calhar tinha 6 pontas.
Provavelmente. Também é conhecida por estrela de David.
Certo.
E que ainda hoje é utilizada, por exemplo, na bandeira do Estado de Israel. O hexagrama, ele é formado por dois triângulos equiláteros sobrepostos. E na interseção desses dois triângulos equiláteros, nós temos um hexágono regular,
pois
um
é.
Polígono formado por 6 lados iguais. Também podemos encontrar este polígono, o hexágono, na natureza. Podemos encontrá-lo nos favos de mel, nas moléculas de benzeno, na água congelada, a água no estado sólido. Portanto, quando a água está no estado sólido, as moléculas formam uma rede hexagonal. E outro dado aqui também curioso, o átomo de carbono tem número atómico 6. O que é que isto quer dizer? No átomo de carbono nós temos no seu núcleo 6 protões, e a orbitar o núcleo temos 6 elétrons. O carbono é o quarto elemento mais abundante do universo, depois do hidrogênio, do hélio e do oxigênio. É o segundo elemento do nosso organismo, portanto...
Não há matéria orgânica sem carbono.
Não há matéria orgânica sem carbono, portanto o carbono é a base da química orgânica e está presente em todas as formas de vida. Portanto,
o 6 está em todo lado.
O 6. Lembro-me quando gravamos o programa sobre o número de ouro, teres falado no tijolo de Deus.
Exatamente.
O 6 não é o tijolo, não será bem o tijolo de Deus, mas está muito presente na arquitetura deste universo, onde nascemos, onde crescemos e onde vivemos.
Muito bem. Bom, mas o 6 também está associado a uma combinação terrífica, que é o 666, o número da besta,
certo,
o número apocalíptico.
Certo.
Não é o 6 sozinho, mas essa repetição dos 3-6, está na tradição cabalística, na tradição esotérica, houve sempre uma tentação de explicar e de usar combinações numéricas para certos significados mais ou menos místicos, não é verdade?
Sim. E é curioso que, na falta de uma explicação científica, a humanidade refugiou-se nestas construções que, não sendo rigorosas, ajudaram, pelo menos durante alguns séculos, a explicar...
Até a ciência matemática do século XVII, XVIII, começar a demonstrar de forma mais racional, não é? Que essas místicas e essas cabalas e essas simbologias não correspondiam efetivamente a uma linguagem de rigor, mas que, de certa forma, acredito que tenha orientado para certos caminhos e certas interpretações. Bom, não sei se tens aí mais algum elemento.
Não, portanto...
Falo ainda aqui um bocadinho do feriado.
Podes falar do feriado.
Porque, Jorge, efetivamente, ouve-se por vezes dizer que o dia 6 foi feriado em Portugal, ainda é em Espanha. Bom, que é em Espanha, é a grande festa das prendas. São os Reis Magos que trouxeram os presentes para o menino e, por isso, ainda hoje em Espanha, são os Reis Magos que trazem também os presentes para as criancinhas. Embora este mundo mais consumista tenha também trazido já o momento do Pai Natal, eles não são imunes a isso, acabam por ter prendas duas vezes, têm as prendas do Natal. Normalmente as prendas dos reis estão associadas mais à doçaria, normalmente os reis trazem doces, trazem chocolates, trazem guloseimas e o Pai Natal traz os brinquedos.
Ok.
Ora, esses são os feriados das festas espanholas em Portugal. Curiosamente nunca foi feriado. há pessoas que se lembram na infância de se dizer que era feriado, que, ou porque o pai e a mãe não tinham ido trabalhar e realmente podiam não ter ido trabalhar.
Era um feriado oficioso, mas não oficial.
Quase como o Carnaval.
Ok.
Não está no calendário como feriado, mas dependendo das tradições locais é o mais ou menos celebrado, para-se mais ou menos as tarefas quotidianas e o Dia de Reis foi um pouco assim. Claro, o conceito de feriado é um conceito recente, é instituído particularmente na Primeira República, embora nos últimos anos da monarquia constitucional, ali no fim do século XIX, já se fizessem invocações de feriados cívicos ou de festas religiosas. É a Primeira República que fixa, seguindo uma tendência ocidental, a maior parte dos países tem o seu calendário de feriados fixado na época contemporânea, nos regimes final do século XIX e início do século XX, e em Portugal é precisamente a Primeira República e depois o Estado Novo que fixam a lista dos dias feriados. E, efetivamente, nem um nem outro, nem a própria monarquia, a monarquia constitucional, nunca fixaram o Dia de Reis como uma festa cívica ou religiosa, ou um dia de feriado. Era designado como um dia santo de guarda, e um dia santo de guarda, como o próprio nome indica, deve ser guardado para Deus, guardado para a celebração religiosa. E lá está, dependendo de uma maior ou menor implementação dessa tradição a nível local, poderia haver até uma consoada, poderia haver uma celebração particular, uma celebração especial, mas não era efetivamente um feriado nacional, com muita pena nossa, mas era o encerramento das ditas boas festas. Porque quando se falava antigamente boas festas, e a expressão até parece ser mais antiga do que Feliz Natal, as boas festas implicavam precisamente todo o período festivo que se estendia desde o Advento até aos Reis.
Muito bem.
E por isso as boas festas eram praticamente todo o mês de dezembro até ao dia 6 de janeiro. E esta era a festa final que encerrava então todo esse período das festas que celebravam o nascimento do Messias.
E creio que também era o dia de desmontar a árvore de Natal.
Para nós é o dia de desmontar a árvore, as iluminações, o presépio.
Exatamente.
E arrumar lá em casa os caixotes. É o fim da festa. É exatamente
isso. Muito bem,
isso.
Jorge. Bem, renovamos aqui o desafio aos nossos ouvintes de procurarem um número perfeito que seja ímpar.
Olha, ainda ganham um prémio Nobel da Matemática, se ele houvesse. Né?
Sim, não há.
Ou não vá à FIFA. Não vou falar disso. Inventar um prémio Nobel para os matemáticos.
Bom, Pedro, se me permites só uma breve correção, porque há pouco coloquei o Frederico Barbarossa no século XI e é lapso, como é evidente. Estamos a falar de Frederico Barbarossa, imperador do Sacro Império do século XII. Bom, agora sim, até uma próxima.
Muito bem, Jorge, foi um gosto, até breve.
Foi um gosto, Pedro, e até breve. Mais uma vez, obrigado a todo o nosso auditório e ao Miguel Moraes pelo suporte técnico na gravação deste episódio.
Até breve.
Até breve.
Muito obrigado.
Este é um podcast de Pedro Pinho e Jorge Cardoso, com sonoplastia de Miguel Moraes.